Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de maio de 2021, e estamos inaugurando um novo microfone. Torço para que a qualidade fique boa. Vocês sabem que o Radinho é gravado de improviso, sem edição, sem nenhum tipo de... Então, eu ao final desses 50 minutos aqui de conversa com vocês, eu vou testar e ver se ficou bom, se não, vou ter que gravar tudo de novo. Mas o que aconteceu, eu comentei com vocês, o microfone, eu tinha um microfone da Movo, que é uma marca menor, na verdade, mas é uma marca com preço mais acessível. Eu tinha comprado logo no final do ano passado, se eu não me engano, inclusive usando aqui as doações do coffee, dos cafezinhos que vocês graciosamente me oferecem. E o que acontece é que no final de semana esse microfone da Movo parou de funcionar. Eu abri para ver o que estava acontecendo. Alguns fiozinhos tinham se soltado e, puxa, que é normalmente uma coisa muito fácil de consertar, é só você soldar. A questão é, eu não tenho um aparato suficientemente delicado para consertar alguma coisa tão diminuta, vamos chamar assim. Então, cara, eu abri mão dele. Na verdade, até mandei uma mensagem pro fabricante, que respondeu para mim no Twitter, etc. e tal. Vamos ver o que acontece, mas para não interromper aqui essa nossa rotina, né, e para inclusive tentar oferecer aqui uma experiência auditiva um pouquinho melhor para vocês, afinal não existe privilégio maior do que esse que vocês me concedem, que não é só o privilégio do tempo, mas é o privilégio da intimidade, quantas pessoas podem frequentar o seu canal auditivo por tanto tempo, não é mesmo? Sou muito grato por isso, então vamos torcer para que esse microfone ele nos proporcione muito tempo de episódios raríssimos aqui com vocês. Bom, ontem eu fui dormir numa dita mole, eu acho que eu acordei numa ditadura, porque as notícias são bastante desconcertantes. Vocês lembram daquele massacre recente que aconteceu numa comunidade no Rio? Pois podem esquecer, porque agora a Polícia Civil, todo o inquérito vai ser realizado em segredo por 5 anos. Então, o que você quiser saber... pode desencanar. E se caso você também tenha ficado especialmente indignado, né, com esse espetáculo patético de um general da ativa pagando mico, fazendo papel de palhaço, né, e você queira saber qual vai ser a punição do exército, também você não vai saber porque Bolsonaro decretou que todas essas decisões com relação a esse assunto sejam secretas. Então, o acesso à informação, à transparência, é assunto antigo. Daqui para frente parece que estamos aí, eu acho que o Bolsonaro deve ter ficado com inveja daquele cara da Bielorrússia, não sei se vocês devem ter visto esse episódio. A Bielorrússia é um país completamente patético, onde você tem um ditador ridículo há mais de 20 e tantos anos, não é? A Bielorrússia era uma república soviética, agora é um país independente, modo de dizer, mas na verdade é um circo, né, com um completo maníaco no poder, é uma ditadura. E o que acontece, vocês devem ter visto, né? O que acontece é que é muito arriscado você falar mal do presidente da Bielorrússia. E um jornalista, um rapaz muito novinho, parece o Tintim, inclusive, do Gibi, ele estava num voo internacional. E o que acontece é que o voo foi abordado por um avião de caça desses militares, dizendo, ó, seguinte, você vai ter que pousar aí porque tem uma ameaça de... não tinha ameaça de bomba, não tinha nada. O que acontece é que tudo isso foi uma pantomima ordenada pelo presidente da Bielorrússia. Ele simplesmente desviou um avião comercial numa rota internacional, simplesmente para que esse avião pousasse em Minsk, completamente fora da rota, para que ele pudesse prender esse menino. Né? Então é isso, agora a Europa inteira está lá de cabelo em pé, está proibindo que os aviões da Bielorrússia pousem em qualquer... Bom, agora tem todas as represálias naquele lugar do mundo onde ditadores não ficam assim sem nenhum tipo de represália. Aliás, eu tenho que agradecer aqui a uma raríssima que nos ouve da Colômbia. Eu recentemente troquei algumas mensagens com ela, estou preocupado com os meus amigos colombianos, eu tenho muito carinho pela Colômbia, fui muito bem recebido, foi muito legal trabalhar lá, eu admiro imensamente a história, é um país com uma riqueza natural simplesmente extraordinária, né? Dá um banho, a variedade que os caras têm de ecossistemas dá um banho aqui na gente no Brasil, e os caras estão numa situação de convulsão social bastante preocupante. Essa raríssima vai bem, fiquei feliz, mas eu fico pensando o que, que acontece que em alguns países as pessoas ainda têm culhões, em outros não, né? Em outros simplesmente a gente está mergulhando dia a dia na necropolítica de uma ditadura completamente tosca e grotesca, e a gente, em princípio, não se incomoda. Curioso isso. Mas, bom, vamos lá. É cheio de surpresas. Eu acho que eu não consegui encontrar um eixo fundamental aqui para o Radinho. Tem várias notícias aqui, mas eu vou ver se eu consigo costurá-las ou conectá-las em tempo real. Tem uma das coisas mais impressionantes, eu vi duas coisas muito impressionantes logo agora de manhã. As duas coisas têm a ver com o ambiente, com o meio ambiente. O primeiro deles, uma notícia na BBC Internacional, mostrando que na Austrália, longe daqui, os caras estão tendo que lidar com o que parece uma praga bíblica. Eu não lembro de todas as pragas bíblicas. Eu sei que tinha gafanhoto, tinha sapo, não sei o que mais que tinha. Mas o que acontece é que a Austrália está padecendo com um absoluto tsunami, um surto, um toró de ratos. Mas quando eu digo ratos, não é um ou dois ou três, é simplesmente ondas de ratos. O cara levanta uma tampa, sai um monte de rato. O cara abre a máquina de lavar, sai um monte de rato. O cara olha no ralo, tem rato. O cara abre um galpão, tá rato para tudo quanto é lado. Eu nunca imaginei que ratos pudessem se manifestar dessa maneira. É um enxame, é um cardume, é o que você quiser, uma esquadrilha de ratos. Eu nunca vi uma coisa tão assustadora. Por que que, de repente, a Austrália, ou pelo menos a região ali do interior da Austrália, está padecendo com tantos ratos assim? Uma dúvida que eu tenho é se o rato é uma espécie invasora. Isso não fica claro. Talvez seja. Se for, a culpa é nossa mais uma vez. Vamos imaginar que não seja, mas eu acho que é. Mas tudo bem. Mas o que acontece é que a Austrália passou por um período de seca atrás do outro e, subitamente, o que aconteceu? A seca terminou e aí começou a chover e o que acontece? Abundância. Quem adorou essa história toda? Os fazendeiros, claro, porque eles vivem disso, eles precisam alimentar as pessoas. Isso vai conectar com a próxima notícia aqui no agronegócio do Brasil. Mas o que acontece? Quem ficou mais feliz ainda são os ratos, porque eles aproveitaram essa bonança para se multiplicar de uma maneira simplesmente inacreditável. Eu não tinha ideia, uma gravidez de rato, acho que uma fêmea de rato consegue dar à luz a mais ou menos 10 ratos em algumas semanas. É uma gravidez muito acelerada, eles se multiplicam muito rápido. Para vocês terem uma ideia, numa boa temporada, uma fêmea pode dar à luz a 500 ratos. Então vamos fazer aquela conta, uma conta exponencial de uma progressão geométrica. O que acontece se cada fêmea produz 500 ratos? O que acontece é um pesadelo. Eu vou dar o link aqui para vocês assistirem, mas eu já faço um alerta. Aliás, a própria BBC já faz um alerta. Olha, prepare-se para imagens um pouco, o que em inglês se chama gráficas, né, que são um pouco perturbadoras. Olha, eu recomendo só para os fortes de estômago, ou de fígado, ou de qualquer outro órgão que pode se manifestar de maneira involuntária nesse momento, né? Inclusive a bexiga. Cara, é muito rato. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque, inclusive, caso você coloque armadilhas com veneno, né, e você vá matar uma quantidade simplesmente brutal de ratos, o que acontece é que os ratos mortos começam a apodrecer. Então você tem que escolher, né, ir para a cama sabendo que você vai dormir mal, porque tem rato embaixo da cama, tem rato em cima da cama, tem rato no armário, tem rato na cozinha comendo a sua comida, tem rato roendo o cabo da geladeira, roendo o cabo do micro-ondas, destruindo os tratores, o rato comendo a sua colheita, o rato comendo a sua plantação. As pessoas não estão conseguindo dormir direito. É simples assim. E qualquer tentativa sua de simplesmente exterminar esses caras gera o problema do que você faz com milhares e milhares de carcaças em ritmo avançado de putrefação. Desculpe, não é um tema exatamente apetitoso, mas é um pesadelo. Mas tem uma questão aqui que é curiosa, que é, de novo, fazer a gente ver isso com olhos de evolução. O rato triunfa, o rato existe até hoje porque ele é um reprodutor rápido. O que acontece quando tem qualquer tipo de perturbação no ambiente, ele consegue rapidamente se recuperar, mais rápido do que os seus predadores. Os predadores dos ratos não conseguem se multiplicar tão rápido assim. Com o tempo, né, se der um pouquinho mais de tempo, os predadores começam a voltar a se reproduzir depois dos longos anos de seca, mas demora. Essa agilidade, né, quando você pensa em agile, em growth hacking, pensa em ratos, porque é isso que eles fazem, eles conseguem se reproduzir mais rápido e antes que os predadores voltem. Eu comentei com vocês aqui das cigarras que estão, né, surgindo do solo aos bilhões nos Estados Unidos. Esse surgimento simultâneo de bilhões de cigarras também é uma estratégia de você sobreviver aos predadores, porque o predador, primeiro, o cara, o que é isso? Da onde saiu tanta cigarra? E a segunda questão é que, por mais que os predadores tentem, eles não vão conseguir dar conta de tanta cigarra assim, e elas conseguem se reproduzir. Extremamente interessante do ponto de vista de estratégia, mas dá um dó profundíssimo. Eu não sei se tem raríssimos na Austrália que tem mais histórias para contar. Quem sabe até se a gente fizer um papo raríssimo essa semana, algum raríssimo da Austrália se prontifica a contar um pouco dessa história. Mas vamos voltar aqui para a terra brasileira, e terra é a palavra certa, ou o que sobrou da terra, porque tem uma reportagem aqui que vai provocar bastante tumulto, bastante polêmica. O agronegócio do Brasil é o que está salvando a pátria, é o que está sustentando, acho que o Bolsonaro também, não sei, não tenho certeza, mas o agronegócio, a gente exporta soja para Deus e o mundo, a gente é um dos maiores produtores, eu nunca entendi, também nunca me interessei muito, eu não entendo nada de agronegócio, mas o que eu estou vendo aqui é uma notícia preocupante. O que acontece é que muito do que a gente exporta é soja, e é soja transgênica. E por que soja transgênica? A história é curiosa. Na década de 70, se eu não me engano, foi inventado aí um tipo de pesticida, um tipo de... É pesticida que chama isso? É um agrotóxico, vamos chamar assim. É um herbicida, não é um pesticida. Acho que pesticida mata os bichinhos. Herbicida mata as ervas daninhas. Deve ser isso, provavelmente. O que acontece é que na década de 70 inventaram aí um herbicida que tem o nome de Roundup, que a substância química você pode chamar, né, informalmente aí, né, com um pouco mais de intimidade, de glifosato, que eu desconhecia. Minha mulher, que trabalha com essas coisas, fala, glifosato, ela já era um conhecido, né, mas o que acontece, glifosato, a matéria é longa, eu vou tentar resumir. A questão é a seguinte: inventar esse glifosato, e esse glifosato, o que que ele faz? Ele mexe com o metabolismo de plantas, e elas simplesmente não nascem. Então, onde você joga glifosato, as ervas daninhas não conseguem nascer. Aliás, as plantas também não conseguem nascer. Mas o que você faz? Você usa o glifosato junto com uma soja geneticamente modificada para sobreviver ao glifosato. Então, o que acontece é que essa combinação glifosato com a soja, é uma ex-soja, né, uma super soja que é imune ao glifosato, a combinação é sensacional, porque a produtividade aumenta monstruosamente, isso explica essas super safras, etc. e tal. Acontece que aqui no Brasil o glifosato é usado a torto e a direito, a nossa produção é massivamente transgênica. Aqui tem a história toda, esse herbicida foi inventado pela Monsanto. Eu não sabia, mas a Monsanto foi comprada pela Bayer. Eu nem consigo imaginar por que alguém permite que isso aconteça, porque a Monsanto já era um gigante, né, com uma série de histórias aí bastante complicadas em termos de impacto ambiental, de desastres, etc. e tal, e ela foi comprada pela Bayer. Então a gente fica pensando aí na concentração de poder do Facebook, ou na concentração de poder do Google. A Bayer, meus caros, não é pouca coisa. O que que acontece? Bom, então temos essa combinação aparentemente de sucesso, não é? Do glifosato junto com a soja transgênica, a gente exporta que nem os loucos. O governo tentou de alguma maneira ser um pouco mais cauteloso, não conseguiu. No fim, agora a gente literalmente abriu as pernas para essa história de glifosato. Na Europa, obviamente, os caras são muito mais cautelosos. Aqui a gente abriu as pernas, a gente baixou as calças, que parece ser um esporte nacional, pelo visto, né? Mas a Bayer insiste, não, veja, estudos provam que o glifosato não tem problema nenhum, ele não é nocivo, onde já se viu, inclusive porque o solo brasileiro, blá, 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 ajuda a decompor, blá, blá, blá. Bom, o que está dizendo aqui, eu vou ler um parágrafo. Nos Estados Unidos, a Bayer já desembolsou bilhões de dólares em acordos para encerrar processos judiciais quanto a acusações de que o glifosato provoca o quê? Três chances para vocês, câncer. Então, está aparecendo essa história do Bolsonaro de calar a boca de todo mundo, da Polícia Civil calar a boca de todo mundo. Então, a questão é, como é que a gente vai saber se os caras estão sempre enterrando essas ações ou esses estudos numa montanha de dinheiro? Pois bem, o que os caras estão... Foi feito esse estudo aqui no Brasil, a questão é a seguinte... Eu falei que a União Europeia era mais cautelosa, certo? Então você tem um certo limite para o quanto desse glifosato pode ir parar num rio, por exemplo. O cara usa glifosato na plantação, vai parar no rio. Bom, quanto que o rio, né? Como é que você decide se o rio está contaminado ou não? Você vê a concentração de glifosato. Aí a concentração de glifosato permitida na Europa é X, né? Qual é a concentração permitida no Brasil? 5 mil vezes mais alta. Eu vou repetir, 5 mil vezes mais alta. 5 mil vezes mais alta. Isso significa a diferença entre um galão e uma piscina, aproximadamente. Né? Como assim o nosso limite é tão alto? Ah, mas isso não tem problema nenhum. Tal. Mas o que esse estudo fez foi fazer o seguinte... eu já vou dar a conclusão, a métrica, a medida pela qual esse estudo é uma métrica bastante nefasta, mas eu vou contar como é que eles fizeram o estudo. Bom, vamos ver se esse negócio faz mal ou não. Então vamos pegar regiões que usam glifosato, que usam esse herbicida, não é? Então isso talvez caia num rio, tá bom? E o rio corre num sentido só, certo? Certo. Então vamos ver como é que é a saúde das pessoas rio acima, antes do rio ser contaminado. E vamos ver como é que é a saúde das pessoas rio abaixo. Certo? Parece bastante sensato. O que acontece? Rio abaixo, o quadro não é bonito. Você tem mais gestações comprometidas, você tem mais crianças com problema e você tem uma mortalidade infantil maior. O que significa que a agricultura de soja está provocando, segundo esse estudo, que a Bayer provavelmente vai querer, já está desqualificando, está dizendo que o estudo não é sério, que o estudo não é rigoroso, né? 500 mortes infantis por ano. Ou seja, todo dia, né, morrem uma criança e meia, né, ou cada dois dias morrem três crianças por conta, provavelmente, desse uso do glifosato. Não é uma questão simples, porque, de novo, é um estudo, a Bayer vai falar o que ela bem entender, mas eu não tinha ideia dessa dependência da nossa agricultura de produtos tão duvidosos assim e também do quanto o próprio Brasil já abriu as pernas, ainda mais com o sinistro da agricultura, né, o Salles, o sinistro do meio ambiente, desculpe. Eu fico imaginando, aqui eles até comentam, na verdade, que nos últimos anos o Brasil liberou centenas, qual é o número? O número é assustador, é um número simplesmente assustador. Eles falam, a matéria é bastante profunda, a matéria é bastante... exaustiva, mas quer ver? Eu quero ver esse número aqui, 500 grifos por litro, estou vendo aqui, ó, somente em 2020, ano passado, aquele ano que não aconteceu, o Brasil aprovou o registro de 493 agrotóxicos, o maior número já documentado pelo Ministério da Agricultura, que compila esses dados desde 2000. Então, parabéns, estamos todos sendo envenenados. Alguém ganha com isso, isso que é importante, não é? Claro, a gente debate o recorde aí de fornecedor de alimentos, etc. e tal, e morrem 500 crianças que, se no frigir dos ovos, se você colocar no Excel do Bolsonaro, se é que o Bolsonaro sabe mexer com o Excel, mas no Excel, aparentemente, essas crianças, essas 500 mortes não querem dizer tanto assim quanto uma super safra. Não. não, não, não. E também um eventual esgotamento do solo. Não, não, isso não quer dizer nada. Não é? Pois bem, tem outras questões éticas também bastante interessantes aqui, não é para a gente achar que só o Brasil faz barbaridades. Eu lembro de ter visto, e aqui certamente essa é uma reportagem da Nature, tá? Eu lembro de ter visto já reportagens ou documentários sobre lugares, e o que eu me lembro foi na Índia, lugares na Índia que são especializados em desmantelar navios. Você pega um navio que já deu o que tinha que dar, está no fim da carreira, né? Mais ou menos como no Brasil, você tem 50 anos, você tem que ser desmantelado, porque ninguém, né? Você não serve mais para nada. Pois bem, o navio vai ser desmontado, e ele é desmontado em condições medievais, em condições infernais, em condições completamente enlouquecedoras, de falta de segurança, de ambiente tóxico. É medonho. Aí você vê aqueles indianos lá para ganhar um troco fazendo um trabalho que faz o Mad Max parecer Disneylândia. Pois bem, tem um lado B dessa história, pior do que esse ainda, né? É o lado C, na verdade, que o que acontece? Navios de bandeira europeia, a Europa sendo Europa, ela fala, olha, quando esse navio, né, for descartado, por assim dizer, ele tem que ser descartado usando as regras europeias, com cuidado com o meio ambiente, blá, 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 blá. Certo? Certo, faz todo sentido, Europa é Europa. O que os caras fazem, e quando eu digo os caras, são todos os países, Europa, Estados Unidos, etc. e tal, eles simplesmente colocam no navio uma bandeira que eles chamam de bandeira de conveniência. Né? Então eles podem escolher uma bandeira de um país que eu nem sabia que existia, que chama Palau, por exemplo. É Palau que chama? Eles falam aqui acho que da República, é Palau, eu não sabia que existia um país chamado Palau, estou sempre aprendendo. E, por exemplo, Comoros. O que é Comoros? Será que, eu não sei o que é Comoros também. Ah, são esses países que são ilhas, né? Mas a Libéria também pode te fornecer uma bandeira a um preço módico e sem colocar nenhum tipo de restrição. Então imagina que você é o dono de um navio, você é de algum país europeu, e você fala, putz, na hora de descartar esse navio, eu vou gastar uma grana, eu tô frito. Né? Que você faz? Você simplesmente compra o direito de usar uma bandeira da Libéria, de Comoros, de Palau, e aí você faz o que você bem entender. O que acontece é que o número de registro dessas bandeiras completamente fantasiosas, né? Esse charlatanismo total, eu estou lembrando charlatanismo porque é um artigo que eu quero comentar com vocês, aumentou geometricamente. E o que acontece é que graças a esse truque, né, os caras colocam ali uma bandeira de um país mercenário, totalmente vendido, né, os navios vão ser desmantelados, desmontados, sucateados é a palavra certa. Né? Por exemplo, na Índia, e eles imaginam que milhares de indianos vão morrer por exposição a metais tóxicos, por exemplo, asbesto. Asbesto é um material isolante que muitas vezes o navio usa, o asbesto provoca doenças medonhas. Então aqui, ó, a proporção de navios europeus registrados como em países de baixa renda cresceu para 96%. Ou seja, havendo oportunidade, acho que até os europeus enfiam o pé na jaca. Isso é horroroso, é medonho, eu não sei se serve de consolo ou de maior desespero, vocês decidem. Tem um artigo aqui sobre a origem da melancia, mas eu vou ler depois, amanhã eu vejo. Tem um artigo curioso aqui do Smithsonian, na verdade dá para costurar isso com outra coisa também. Dá para costurar com outra coisa também. O que acontece é que eu lembro de ter comentado com vocês aqui num episódio anterior sobre um episódio na história da França chamado Comuna de Paris. A Comuna de Paris. A Comuna de Paris, quem gosta, quem tem alguma propensão pela esquerda, costuma romantizar bastante. O próprio Karl Marx escreveu a respeito, muito empolgado com a Comuna de Paris. A Comuna de Paris é um evento que está completando 150 anos. Tá? Ele aconteceu em 1871. O que acontece na Comuna de Paris? Bom, já tinha tido a Revolução Francesa, né? O sangue, guilhotina, aquela zona toda, Napoleão, Napoleão aqui, Napoleão de lá. Bom, a história da França estava andando. Num determinado momento, aí eu já não sei muito bem porquê, a França entra em guerra com a Prússia. Aí você tem a guerra franco-prussiana, que dura uma eternidade e tal. E o que acontece? Chega um certo momento em que a Prússia sitia Paris. Ela invade a França e ela coloca Paris cercada. Paris está cercada. Na verdade, o que eles estão fazendo ali, os prussianos, a Prússia hoje faz parte da Alemanha, mas era um Estado independente, profundamente militarizado, que inclusive os seus soldados prussianos eram mercenários também em outros países, eram muito valorizados, provavelmente uma mentalidade espartana, cabeluda, horrível, mas tudo bem, é Prússia. Né? A Prússia ganhou, estava ganhando ali a guerra, sitiou Paris, o governo todo de Paris, Napoleão, sei lá qual, terceiro, todo mundo foge, sai correndo, vai para Versalhes, Paris fica sitiada e os caras, eles não estão atacando Paris necessariamente, eles não querem destruir Paris, eles simplesmente querem que Paris se renda. Né? E o que acontece, e aí é uma história muito rápida, porque tudo isso dura 62 dias, esse evento todo dura 2 meses, basicamente. O que acontece é que a população começa a se insurgir, né, contra o que estava acontecendo ali, alguém tentou montar um governo republicano, e a população se insurge. Eu sei que em pouquíssimo tempo a população se organiza, toma o poder na cidade de Paris, consegue inclusive criar um tipo de governo bastante colaborativo, bastante horizontal, bastante popular, consegue emplacar algumas medidas como acho que ensino gratuito, uma outra maneira de você associar os trabalhadores. Então durante muito pouco tempo, durante 60 dias, os caras conseguem fazer praticamente uma revolução que não é sangrenta, né, que não matou, né, não precisou guilhotina, não precisou nada, não necessariamente ideológica, mas popular, e o que acontece é que a repressão foi absolutamente cruel. Né? O que acontece é que finalmente chega a repressão, mata a gente pra caramba, é um absoluto chacina, e acabou essa história toda. Mas fica essa lembrança desse período romântico, né, esse período de heroísmo popular que consegue fazer uma revolução no momento em que a França está muito fragilizada. Imagina, tem os prussianos, o governo está não sei aonde, é um caos danado, os caras conseguem se organizar, mas os próprios franceses reprimem isso com uma força extraordinária, os prussianos também, não termina bem. Eu não sei muitos detalhes, tá bom? Mas o que acontece é que isso não é exatamente uma lembrança fácil, porque se mesmo entre os franceses, quer dizer, havia os franceses a favor da Comuna de Paris, basicamente os parisienses, e o resto da França não necessariamente estava gostando disso. Então, quando chega a hora de comemorar 150 anos, você comemora ou não? Né? Quem comemora? Eu comentei recentemente que o Macron resolveu celebrar sei lá o quê do Napoleão, na coroação do Napoleão. Por que que você comemora ou você celebra a coroação de um tirano, de um déspota? Por quê? Então essas decisões são muito complicadas. Aliás, eu vou ver se eu resgato o texto. O Estadão tem um articulista extremamente erudito, culto, divertido. O cara é realmente um cérebro privilegiado, que é o Sérgio Augusto. E ele escreveu uma vez do seu encanto com a questão da Comuna de Paris. Acho que justamente falando do aniversário e tal. Porque ele uma vez, acho que na época da ditadura, os milicos devem ter ficado desconfiados, jornalista, onde já se viu, perguntaram se ele era comunista, ele falou, não, eu sou um communard. Né? Ele imagina que para o milico dava na mesma. Né? Então o que ele queria dizer é que ele não era um comunista marxista, mas ele era de uma coisa mais antiga, mais autêntica, mais roots, mais true, né? Que era a questão do communard. Pois bem, o que é muito interessante dessa história é como é que isso vai ser celebrado, como que isso está sendo celebrado. É interessante porque quando... E aí vem uma questão que eu não sabia, mas vale a pena comentar. Marx se encanta, vamos lembrar que o Marx tem essa ideia toda de que a história vai terminar de um certo jeito, porque afinal, eu não entendo nada, nem quero entender muito, que é uma bananada, né? que o fim da história vai ser uma sociedade onde os homens são todos iguais, que é a sociedade comunista, mas antes de chegar no comunismo completo, você passa pelo socialismo, que é só uma etapa intermediária, claro, isso é bom para você, na próxima vez que você votar, lembre-se, né, para quem é de esquerda, o socialismo é uma etapa intermediária, é um mal necessário, é uma concessão que a gente faz antes de chegar no mundo comunista ideal. Né? Então, Marx, com essa visão de história, que é uma história que a gente poderia chamar elegantemente de teleológica, teleológica é tudo aquilo que aspira um determinado estado final. Né? Então, o que explica a história para o Marx é essa caminhada, essa marcha na direção da igualdade completa do comunismo, que felizmente, bom, eu não vou dizer felizmente, porque custou milhões de vidas e nunca deu certo. Pois bem, o que acontece é que Marx, quando ele escreve um livro a respeito da Comuna de Paris, ele fica empolgadíssimo, mas não pela razão que ele deveria ficar. Porque o que é interessante disso é uma mudança social que é promovida de uma maneira bastante pacífica, bastante consensual entre cidadãos, né? Entre artesãos, comerciantes e tal. O que acontece é que ele acha que, como isso no final foi uma guerra e que eles perdem, ele vai achar que isso é um excelente exemplo, que a gente só consegue chegar nesse objetivo máximo através da guerra, do confronto, né? da luta de classes transformada na batalha, entre uma batalha. Ele fica fixado na batalha. Ele fica fixado, e não só ele, todos os tontos que depois acreditaram nessa história, ficam com essa história da revolução sangrenta, que proletária e blá, 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 blá. Não foi bem isso que aconteceu. E não sou eu dizendo, eu vou dar um link aqui para vocês ouvirem um episódio inteiro de um podcast a respeito disso, da Comuna de Paris, extremamente interessante. Mas, de novo, o que é curioso é ver uma coisa que aconteceu de uma certa maneira, que terminou de uma maneira desastrosa, né? E aí isso ser romantizado, isso servir de pretexto para uma visão de futuro ou de história que pressupõe o combate, o embate, o sangue. Não. Mas aí vamos falar em embate e sangue de novo, numa outra comemoração, que é a comemoração de 500 anos da queda de Tenochtitlan. Vamos ver quem lembra o que é Tenochtitlan. Tenochtitlan era o nome da capital asteca, sobre a qual. Sobre, né? Não só sobre a qual, sobre cujas ruínas foi construída a capital hoje do México, a Cidade do México. A Cidade do México foi construída sobre as ruínas de Tenochtitlan, que caiu, né, diante dos invasores espanhóis. Aí a questão é, como é que você comemora isso? Depende, não é? Depende se você tomar o lado dos astecas ou se você tomar o lado dos conquistadores espanhóis. E tem um artigo muito bom aqui na Smithsonian contando o quanto essa questão é complicada. O que acontece é que de alguns anos para cá, o México resolveu ser um pouco mais justo com a própria história, né, e incluir na sua própria história os que foram deixados para trás. Né, até então você tinha uma história com H, história oficial, que era a história do México glorioso, uma coisa só, uma coisa única, e os espanhóis, que beleza, etc. e tal. Mas e os astecas, toltecas, olmecas, maias, cadê esse povo todo? Né? Onde eles foram parar na história? Então hoje eles estão com uma visão muito mais inclusiva, muito mais crítica com relação ao passado colonial do México. E aí tem aqui uma descrição que eu realmente fiz, como diria uma amiga minha, fiz filminho. Eu estou conseguindo fazer, infelizmente, um filminho na cabeça, que é dessa vitória dos espanhóis sobre a cidade de Tenochtitlan. O que acontece, os espanhóis, que era meia dúzia de gato pingado, era muito pouca gente, mas eles tinham cavalos, eles tinham aço, eles tinham armas, eles tinham lanças, coisas que os astecas não tinham. Os espanhóis eram numericamente inferiores, mas tecnologicamente superiores, e eles aproveitaram, fizeram uma coisa meio maquiavélica, eles aproveitaram que muitos outros povos da região tinham completo horror e ódio aos astecas, porque os astecas também estavam sendo, digamos assim, tirânicos com relação aos seus vizinhos, né? Estavam explorando, matando. Nem vou falar do sacrifício humano aqui, porque eu já sacrifiquei demais o apetite de vocês. Então, nem todo mundo gostava dos astecas, essa que é a questão. E os espanhóis simplesmente juntaram esses descontentes e falaram o seguinte: a gente vai lá matar os caras, vamos lá, dá uma mão? Bom, pronto. Então, quando os espanhóis chegam para invadir Tenochtitlan, demorou 3 meses o cerco, pelo que eu estou vendo aqui, não é? Então, eles contaram com a ajuda de vários descontentes. Mas o que é a cena, que realmente é meio cinematográfica no sentido ruim, é que eles escolheram um momento em que os astecas estavam fazendo uma celebração religiosa. Que celebração que era? Era uma celebração, olha aqui, dedicada aos deuses Tezcatlipoca e Huitzilopochtli. Ok? Vamos lá. Então estavam fazendo essa cerimônia que se chama Toxcatl, que é em homenagem a esses deuses. Então estava todo mundo numa praça central, dançando, fazendo aquela, né, os ritos todos, todo mundo feliz, uma multidão, os nobres, os populares. É uma festa religiosa. O que acontece? Os espanhóis fecham as saídas da praça e massacram todo mundo indiscriminadamente. Certo? Então fizeram isso. Eles fecharam, aproveitaram que estava todo mundo junto, né, deixaram todo mundo cercado, invadiram com cavalos, lanças, espadas, armaduras, saíram matando gente a rodo, as pessoas inclusive se pisotearam. Então é assim que, né, sei lá, aí depende como é que você quer encarar essa história. Você pode encarar com uma grande vitória espanhola sobre os pagãos, não é verdade? E vamos falar de pagãos daqui a pouquinho. Ou você pode achar um absoluto massacre. Então, pelo menos no México, o debate está em aberto, né? Eu acho isso interessante. Tem uma questão curiosa aqui, que eu acho que há alguns anos o governo não convidaram a Espanha, o que já é um sinal. A Espanha não vai participar desse negócio, mas há alguns anos o governo mexicano resolveu falar com a Espanha: olha, vocês estão devendo desculpas para a gente pelo que vocês fizeram. O que eu falo, muito engraçado, você demorou 500 anos para pedir. Vamos conversar melhor essa história. Por que você demora 500 anos para pedir desculpas e por que eu tenho que pedir desculpas agora? Bom, de qualquer maneira, eu ainda acho que os caras devem desculpas. Então eu vou dar um link, falando nessas coisas de colonialismo, de história, eu vou dar um link para vocês de um vídeo da Vox, bastante interessante, sobre o Havaí. Havaí. O que que você pensa quando você pensa no Havaí? Sei lá, surf, vulcões, uma natureza exuberante, o que mais? Né? Mas a história é mais interessante pelo seguinte: o Havaí tem uma história muito peculiar, né? Na verdade, acho que ele foi populado por povos que vieram da Polinésia de barco, né, já é uma conquista, alguma coisa entre 1.000 e 2.000 anos atrás. A gente não tinha começado a fazer as grandes navegações e esses malucos já conseguiram atravessar ali um oceano inteiro e foram parar no Havaí. Ok, e ficaram centenas de anos no Havaí, felizes da vida, né? Montaram ali sua própria cultura, sua própria religião, sua própria agricultura, seu próprio sistema político. Estava tudo indo bem até chegar, adivinha quem? Os brancos, né? Os brancos chegam os missionários, e aí vem uma coisa que me corta o coração, que é o seguinte, e isso é uma coisa que fica muito patente ao longo do vídeo. Ao longo do vídeo você vê que os nativos têm uma relação sagrada com a natureza, né? Uma relação sagrada com o meio ambiente, uma relação sagrada com os animais. Aí chegam os missionários e falam: olha, isso que você está fazendo aí é bruxaria, isso é demoníaco, isso é errado, eu vou te ensinar o caminho de Cristo. Cara, os caras estavam bem, deixa os caras lá, pelo amor de Deus. Pois bem, então lá vão os missionários catequizar os infelizes, e aí não vem só os missionários, vai chegar o pessoal que vai querer se apropriar das terras, que vai querer fazer plantação, que vai expulsar os nativos para o fim do mundo, sei lá para onde os caras vão virar marginais na própria terra, aí começa uma longa história. Enquanto isso, os caras tinham um rei, tinha lá um rei, depois tinha uma rainha, a rainha sofreu um golpe, coitada, dos brancos. Pois bem, começa uma longa história de sacanagem, manipulação, exploração e depois de muita confusão. Aliás, tem um episódio aqui que eu tenho que assumir que eu não conheço muito bem essa história. Tem uma guerra sobre a qual eu não sei rosca, que é a guerra hispano-americana. Eu não tenho a menor noção por que que os Estados Unidos, no final do século XIX, entram em guerra com a Espanha e por que que isso envolve batalhas nas Filipinas. Aí se percebe que Milico realmente não tem mais nada que fazer. Milico é uma ameaça mundial, porque o cara inventa uma guerra nas Filipinas. Bom, adivinha quem fica no meio do caminho das Filipinas? O Havaí. Então os Estados Unidos resolvem: ó, bom, esse Havaí aqui tem uma importância legal aqui para os nossos navios, então vamos encampar esses caras. Eles acabam com qualquer expectativa do Havaí ter independência, eles encampam. Aí, em suma, encampam de maneira ilegal, ele passa a ser praticamente anexado aos Estados Unidos e a coisa vai andando, vai andando, vai andando. Chega a Segunda Guerra Mundial, o Havaí acaba tendo uma importância logística, né? Vamos pensar agora no Pazuello sempre, estratégica fundamental, porque tem a guerra no Pacífico, certo? Então, os na Marinha Americana escolhe uma das ilhas, o Havaí é um arquipélago, não é? Tem várias ilhas, ele escolhe uma das ilhas como alvo para fazer treinamento de tiro. Não perguntaram para os nativos se podia, porque afinal ali era, na verdade, obviamente, uma ilha sagrada, em que tinha altares, tinha templos, tinha túmulos. Ah, dane-se, vamos usar isso daqui para exercícios de tiro, bombardeio. E o que acontece quando vem a Guerra Fria, vem a Guerra da Coreia, vem a Guerra do Vietnã, a Marinha intensifica o uso dessa ilha como bombardeio, basicamente. Simulando, inclusive, explosões quase num patamar nuclear. Eles queriam simular uma pequena explosão nuclear, eles pegaram 500 toneladas de dinamite, né? A bomba de Hiroshima foi mais ou menos 20 vezes isso, né? Mas eles pegaram lá 500 toneladas de dinamite e explodiram, boom, né? Fica explodindo um monte de coisa, vem avião, bombardeia. Estavam usando aquilo de playground de milico. Né? Aí o que acontece é no Havaí começa a surgir, isso é extremamente interessante, um movimento de organização dos nativos, que curiosamente se chamava Aloha. Mas na verdade, Aloha é uma palavra, né, de saudação havaiana, mas era na verdade um acrônimo, uma sigla, chama Aboriginal, blá blá blá, já esqueci. Né? Mas era um movimento de você tentar resgatar a dignidade, a cidadania dos nativos. E o movimento começa a crescer, é a década de 60, é a década de 70, os americanos não estão dando bola, eles conseguem emplacar um negócio no Congresso, mas mesmo assim não funciona. E aí um grupo de jovens resolve fazer uma coisa um pouco mais ousada, eles resolvem, vamos fazer o seguinte, sabe aquela ilha que os militares ali da Marinha ficam bombardeando? A gente vai invadir. Vamos invadir, vamos fazer barulho. E eles vão lá e eles invadem. Bom, aí é uma confusão, os caras têm que fugir, no fim são presos, não sei quem morre. A história é muito bacana, vale a pena assistir, mas isso chamou a atenção internacional e isso acabou sendo um case muito curioso onde aborígenes conseguem vencer a marinha mais poderosa do mundo. Né? Uma derrota para a marinha perdeu. Ela está sendo obrigada, inclusive, a tirar todas as bombas, todo o lixo que eles deixaram na ilha. E agora a ilha, já faz algumas décadas, está sendo recuperada. Então, o que é muito legal dessa história, e aí vale a pena assistir, porque quando você ouve o depoimento de quem vive lá, né, que eles chamam de Kanaka, se eu não me engano, que são os nativos, a relação que eles têm com a natureza, a relação que eles têm com o equilíbrio, a relação que eles têm entre eles mesmos, você fica se perguntando por que, que não deixaram esses caras em paz, né? Em que momento da história da humanidade a gente perdeu essa conexão com o mundo natural? Né, não estou dizendo que a gente era santo, que a gente também não fazia besteira, que também a gente não dizimou várias espécies, mas acontece que quando eu olho a conexão que alguns desses povos têm, sejam povos indígenas brasileiros, sejam esses havaianos, ou seja, até mesmo a cultura japonesa tem com a própria natureza, ok, muitas vezes é pensamento mágico, mas tanto faz, pelo menos os caras se sentem parte da natureza. Eu não sei em que momento da história ocidental, não sei se foi o cristianismo, não sei se foi o judaísmo, não sei se foi o monoteísmo de uma maneira geral, em que você... Não. Você está conectado com um velho e um pombo que ficam... Não ficam aqui, ficam em algum outro lugar. Aqui é um lugar de sofrimento, aqui foi um lugar que foi dado de presente para a gente fazer o que a gente bem entender. Então, na verdade, a nossa verdadeira conexão não é com este mundo, é com o além, é com o paraíso, é com o céu. Eu não sei se foi isso. Eu acho que a gente está pagando um preço muito alto por essa completa miopia, né? Por não perceber que a gente faz parte. A gente faz parte, não adianta pensar que você vai ser abduzido por anjos e vai ser levado não sei para onde no céu. Lamento informar, a gente faz parte. Eu pessoalmente me ressinto dessa perda de conexão. E olha que eu não sou um cara natureba, não sou um cara que cresceu com o pé na lama, abraçando árvore. Não. Mas que a gente perdeu alguma coisa, a gente perdeu. E eu vou conectar isso com uma live que eu assisti ontem, sensacional. Eu estou assinando um serviço chamado Intelligence Squared, Inteligência ao Quadrado, que é uma plataforma de debates. E ontem eles estavam fazendo uma live com um autor que eu admiro imensamente, que é o físico Carlo Rovelli, que é um italiano. Eu já li alguns livros dele, ele é um excelente divulgador de ciência, e ele está promovendo um livro dele chamado Helgoland. Helgoland é uma ilha, já que a gente está falando em ilha, é uma ilha onde o Heisenberg, que é um dos pais da física quântica, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele falou, cara, eu preciso pensar, ele foi para essa ilha, tá bom? E lá ele pensou a física quântica. Bom, a história do livro é o que menos importa, porque a conversa que rolou ontem, eu vou dar o link para vocês, foi sobretudo menos física, porque a apresentadora trouxe para participar dessa live um escritor cujo nome eu já esqueci, Felipe alguma coisa, talvez, eu não conheço, aparentemente ele escreve romances, é um senhor, é um velhinho. E o velhinho ali, como é que ele chama? Logo eu lembro, Peter alguma coisa, acho que eu até divulguei ontem no Twitter, deixa eu ver. A conversa acabou sendo sobre arte, sobre conexão, sobre literatura, sobre imaginação, porque o que esse escritor fala, ele fala, olha, uma das coisas que eu realmente admiro no Carlo Rovelli, sobretudo porque eu não sou físico, é que ele escreve muito bem. E aí ele fala uma coisa, ele pega o livro e lê um trecho em que é mais ou menos assim, em que o Carlo Rovelli fala, se você pegar o gume de uma faca afiada tem gume, você olha aquele gume que parece uma coisa, né, fria, dura, mas na verdade, o cara se chama Philip Pullman, tá aqui o velhinho, achei. O gume dessa faca não é diferente de uma praia onde o oceano, as ondas do oceano estão batendo sem parar. A arrebentação de uma praia não é diferente do gume de uma faca, quando você olha o gume da faca no nível quântico. O que está acontecendo ali com as partículas no metal não é diferente do que está acontecendo com as ondas do mar. Uau! Né? Então, o Rovelli, eu já tinha lido, na verdade, um dos livros que eu ouvi do Carlo Rovelli era, inclusive, narrado por ele mesmo, o que é divertidíssimo, porque ele tem um sotaque italiano muito forte. Mas o que ficou muito claro ali era a importância, mesmo para um cientista, da imaginação, do repertório, da arte, né, da literatura, das boas metáforas, como é que você comunica, até que ponto a arte ou mesmo a inspiração, ela pode ajudar um cientista a ver as coisas de outra maneira, não só a comunicar, a ver de outra maneira. Então, eu nunca vi uma live tão harmônica, tão, parece que todo mundo ali ia se apaixonar, ia sair beijando, porque foi muito emocionante, não era isso que eu esperava. Tudo bem que o Carlo Rovelli, eu já conhecia mais ou menos o perfil, mas eu nunca tinha visto ele falar. E foi muito bacana ver essa valorização de uma coisa maravilhosa que é a imaginação, que é a arte, que é a diversidade. E o Carlo Rovelli, num certo momento, ele falou, olha, eu sou absolutamente ateu, eu sou absolutamente materialista, mas toda vez que eu tenho que fazer uma palestra ou participar de algum debate, eu me sinto muito melhor se eu for até uma árvore, abraçar a árvore e ficar quietinho um pouco. Eu me sinto conectado com o mundo de novo. Porque, na verdade, são as mesmas partículas, né? É tudo, são os mesmos campos. Nós não somos diferentes do mundo. Nós não somos diferentes do resto do universo. Não adianta. Agora sou eu falando, né? Não sei por que trocar isso por alguma coisa completamente imaginária e invisível. Eu não sei. Mas de qualquer maneira, fica a dica aqui. É legal também para, de novo, mostrar que existe sim humanidade, dignidade, ética, encantamento, poesia, longe do pensamento transcendental. Né? Mesmo quem é materialista, mesmo quem não acredita em nada transcendente, é perfeitamente possível você levar uma vida com uma estética extraordinária. Então tá bom, foi isso. Já dei minha dica aqui, já me expus bastante. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Radioatividade, vulcões, isso eu preciso ler um pouco mais, eu comento com vocês depois. Tem uma questão aqui eu falei muito de colonialismo, é uma notícia que também tem a ver com colonialismo, mas não, é só pelo nome, porque na verdade nos Estados Unidos tem um oleoduto chamado The Colonial, o Colonial. Então, o oleoduto Colonial, eu comentei com vocês recentemente, ele foi paralisado porque ele foi vítima de um ataque daqueles sequestros cibernéticos, né? Mas tem duas coisas interessantíssimas que eu vou comentar com vocês. Uma delas é a seguinte: não é que os hackers conseguiram sequestrar os sistemas de operação, de funcionamento do oleoduto inteiro. Não. Na verdade, eles conseguiram paralisar o sistema de cobrança. E aí, quando o oleoduto percebeu, a empresa percebeu que ela não ia conseguir saber quem tinha que pagar o quê dos clientes, ela não ia conseguir cobrar dos clientes, ela fechou o duto. Olha que coisa curiosa, né? Para você parar os Estados Unidos, você para a gasolina. E para parar a gasolina, você para o sistema de pagamento. Você não precisa parar os dutos. Eu achei isso tão interessante. Então, o que eles pararam foi simplesmente o sistema de cobrança, e aí, daí para frente, a decisão foi simplesmente cortar a gasolina para todo mundo. Mas aí tem um outro aspecto aqui que mostra como às vezes a autopromoção ou o marketing podem ser estúpidos, basicamente. O que acontece é que tem uma série de iniciativas, né, de hackers do bem, vamos chamar assim, que estão sempre tentando perceber fragilidades, vulnerabilidades, estão tentando ajudar as empresas a se protegerem mais, de uma maneira bastante altruísta, por assim dizer. Mas é lógico que também tem as companhias particulares, como por exemplo, nesse caso aqui, a Bitdefender, que é um antivírus que inclusive eu uso aqui em casa, a gente usa a Bitdefender. O que acontece? A Bitdefender, que também tem soluções contra sequestro digital, ela anunciou, quando veio esse sequestro, falou: olha, a gente descobriu, a gente é tão bom, a gente é tão genial, que a gente descobriu que o software usado pelos hackers tem uma fragilidade. Então entrem no nosso site, né? Obviamente devem ter que deixar o e-mail, vai receber spam para o resto da vida. Entre no nosso site e você vai baixar gratuitamente uma ferramenta que vai liberar os seus dados. Você não vai precisar pagar resgate nenhum. E fez o maior carnaval para o quê? Para se autopromover. O que acontece? Os hackers agradeceram em público. Falaram: olha, muito obrigado, vocês estão ajudando a gente a aprimorar as nossas ferramentas. A partir de agora, a nossa ferramenta é pior ainda, ela é mais nefasta ainda. Ou seja, na ânsia de se autopromover, o que a Bitdefender fez foi simplesmente piorar a situação muito mais, né? Se ela tivesse ficado pianinho e tivesse tentado ajudar as empresas de uma maneira mais desinteressada, ela talvez fosse ter um impacto um pouco melhor. Eu achei interessante. Então vamos encerrar o Radinho de hoje com uma história de impacto que eu achei muito legal. Vocês sabem que a gente aqui em casa é entusiasta da mobilidade elétrica. Eu tenho um carro elétrico, minha mulher tem um carro elétrico, eu falo isso direto. Mas aqui tem um artigo na BBC dizendo o seguinte: ok, então vamos imaginar, né, nem precisa imaginar, na verdade, o Reino Unido, né, a Inglaterra, eu confundo, eu nunca sei o que é a Grã-Bretanha, Reino Unido, eu sei que tem diferença. Alguém vai me corrigir, por favor, me corrija. Mas o que acontece é que a Inglaterra falou: olha, até 2030 e tantos, todos os carros da Inglaterra vão ser elétricos. Bonito, bonito, até que você percebe que tem um lado B essa história. O lado B é: carros elétricos precisam de alguns tipos de substâncias, ou de elementos químicos, para ser mais preciso. Por exemplo, cobalto, por exemplo, lítio, por exemplo, cobre, né? E são metais que não são assim, não é que você encontra, né, você abre o armário e tem, né? Então, o que acontece? Se todos os veículos da Inglaterra se tornarem elétricos, isso significa que 30 milhões de carros, 30 milhões de carros e caminhões, 30 milhões, tá bom? Se você tiver que botar bateria em todo mundo, você vai precisar de 200 mil toneladas de cobalto, 264 mil toneladas de lítio, 7 mil toneladas de neodímio e disprósio, que parece algum remédio para prisão de ventre, mas tudo bem, e 2 milhões e 300 mil toneladas de cobre. Da onde sai isso? Debaixo da terra. Como que isso sai debaixo da terra? Fazendo uma confusão danada. Onde que isso sai debaixo da terra? Em alguns países que têm uma história nefasta de abuso, como o Congo. O Congo tem mais da metade das reservas de cobalto do mundo, e isso é extraído do solo em condições simplesmente espantosas, pavorosas. É um cobalto sangrento, por assim dizer. Então, ok, a gente quer ser bacana, quer ser elétrico, mas de onde vêm as substâncias todas? E aqui está dizendo o seguinte: bom, isso é se a gente for substituir à frota inglesa. Agora, se a gente for substituir a frota mundial, isso significa 1,4 bilhões de veículos, o que significa 40 vezes mais a extração, e vamos, eu vou chamar de novo, extração desses metais do solo, o que significa que ou a gente precisa de um outro planeta, ou a gente simplesmente vai acabar com esse daqui. Então, vejam como as coisas não são simples, né? Então, não é o fato, ah, escolhi um carro elétrico, agora né, o meu karma, se bem que eu não estou nem aí para karma, mas não, qualquer decisão dessas tem um impacto. A questão talvez seja por que que a gente precisa de tantas coisas, por que que todo mundo precisa de carro, por que que a gente precisa consumir tanto. Eu acho que a gente tem que voltar a questionar é justamente esse modo de vida, e é lógico que eu vou deixar vocês talvez se inspirarem um pouco mais olhando ali o vídeo dos havaianos, né? O que a gente fez com os caras, bom, o que a gente fez com os nossos índios também, não é? E aí só para, tem uma notícia curiosa aqui, não, essa eu vou deixar para amanhã, vamos ficar com a ideia do Aloha, do Havaí, do Kanaka, o pessoal realizando seus ritos de novo, trazendo uma ilha de volta à vida, a ilha que estava parecendo Marte do Elon Musk, não é? Então, eu acho que é isso. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelos cafés. Cuidem-se, por favor. Eu não sei se vocês perceberam o impacto do Dia das Mães, mas as UTIs estão começando a lotar de novo em São Paulo, né? O número de UTIs lotadas subiu 40%. Então, não estamos num momento propício para brincadeiras. Um grande abraço e até amanhã.